15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
E escritora Rosiana Morrais escapou da morte em 5 de abril de 2024, depois de ser atacada por 3 cães pitbulls em Saquarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Precisou fazer várias cirurgias no rosto e teve de amputar o braço direito. No mesmo ano, perdeu o marido e decidiu se mudar para Visconde de Mauá, região serrana do Rio. Rosiana está superativa na produção de livros e poesia. Tem declarado que, se não fosse a escrita, teria caído num buraco muito profundo. Ela esteve aqui na rádio em 2018. No trecho que vamos ouvir hoje, comenta do desapego depois de pôr um livro no mundo, da urgência do silêncio para criar e da vida como aventura que pode acabar nesse instante.
Modos de vida. Comportamento e cultura na UEL FM.
Boa tarde, Modos de Vida desta quinta-feira, 28 de junho de 2018, conversa ao vivo com a escritora e poeta Rosiana Morrais. Ela está em Londrina para uma conversa com o público pela Fátum Educação, faz palestra hoje na Biblioteca Pública. Amanhã ela recebe homenagem, vai ser nome de turma da especialização em contação de histórias e literatura infanto-juvenil. Boa tarde, Rosiana Morrais. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui. A gente gostaria que você começasse dizendo poemas de sua autoria para a gente começar essa tarde com essa potência que é o seu trabalho.
Eu vou fazer isso, mas antes eu quero dizer que eu desembarquei em Londrina e Londrina é um poema, porque logo de cara eu dei com o ipê rosa todo florido. E a cidade... É engraçado, a gente entra numa cidade e sente a cidade assim, como amor à primeira vista. Eu amei Londrina.
Primeira vez em Londrina,
primeira
Rosiana?
Primeira vez em Londrina.
Que legal, e que poema que daria para fazer de Londrina? Essa observação desses ipês rosas, que estão realmente lindos, né? Eles estão pela cidade, lindos. Já vai lindos. Virar poema?
Ah, sempre árvore para mim, sempre vira poema, porque eu tenho uma casa na montanha e a minha especialidade lá é virar árvore. Eu tenho uma casa dentro da mata, com bicho selvagem e tudo. Então, estou acostumada a virar árvore. Eu fico muito feliz de ver um ipê florido. Estou lançando um livro novo, que chama Desejo de Árvores e Pássaros. Então, eu vou começar lendo esse poema aqui. Pode um humano traduzir uma árvore? Sabe um humano alguma língua que diga seu silêncio, sua seiva, o caminho secreto das suas raízes? Pode um humano traduzir suas folhas, nervuras, tronco e sombra? Um pássaro pode.
Que lindo! Tem que fazer silêncio, né? Depois de uma obra dessa, né? Como é que a gente vai continuar falando no rádio, né, Rosane? Eu estava lendo alguns textos sobre você e você fala também que o silêncio é alguma coisa muito cara para você, né? Começa falando um pouquinho disso também para a gente.
Então, a gente hoje vive numa sociedade não só da imagem, né, e da velocidade extrema, mas numa sociedade que não sabe mais o silêncio, né? Porque o tempo todo você está invadida por barulhos e ruídos e muita fala inútil e muitos clichês e muito tudo isso. Então, eu acho, e a gente está ligado, né? Tá ligado no zap, nas redes o tempo todo e tal. É muito barulho. Então, eu prezo muito o silêncio, porque a criação acontece, para mim, ela acontece no silêncio, né? Tem todo esse barulho e, de repente, você mergulha no silêncio, que é a única maneira de entrar dentro de você, e aí alguma coisa acontece. Então, posso ler outro poema?
Claro!
Eu queria também falar que eu escrevo para crianças, jovens e adultos, e... todas essas três... Como seria o nome disso? Eu não sei o nome disso.
Categorias? É feio, né?
É
horrível. Tem que ser um nome mais...
É, vertentes também, não
bonito,
sei.
Bonito, vertentes.
Ah, eixos. Bom, enfim, fases. Eixos, fases, não sei. Crianças, jovens e adultos são humanos. Então, você escorrega de um para outro na minha obra, mas não tem tanta diferença, entendeu? Eu não economizo metáforas para as crianças, nem imagens, né? Eu uso, elas entendem e amam, amam. O que acontece é que quando eu estou escrevendo para criança, eu tento me apropriar um pouco do mundo delas também. Eu observo muito minha neta de 4 anos. Eles trabalham com nonsense o tempo todo. Eles amam nonsense. Então, eu uso isso e tal. Mas agora eu vou ler um poema. É um poema do meu último livro para adulto, que chama Poemas para Metrônomo e Vento. E aí você vai ver que também não faz tanta diferença desse... É, esse poema para esse que eu li, que está num livro que é para criança, para jovem, para adulto, não sei. Nas paredes, o homem deixou sua mão na parede das cavernas para que tentássemos decifrar seu coração. Ainda não sabia que outras mãos um dia descobririam mundos, inventariam máquinas, abririam as paredes do céu. Que nossas mãos sobre as suas, nesse interminável alfabeto de genealogias, não se cansem de fabricar amor.
Rosiana Murray, ao vivo aqui com a gente hoje no Modo de Vida, 4h42, você sintonizou a gente. Agora a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, também pelo Facebook da UEL-FM, pelo nosso aplicativo.
Arquivo 107.
E aí, eu me empolguei tanto com a tua presença aqui no começo que eu nem apresentei os nossos convidados, Rosiana. Estamos aqui com o Kleber Fabiano ao seu lado, que é o coordenador da especialização em contação de histórias da Fátum Educação, e a professora da UEL, Sueli Bortolin. Então, bem-vindos vocês dois também. Muito obrigada pela presença e vamos colocar os dois
nessa
conversa.
Claro, com certeza. Aliás,
agora
foi o Kleber que me trouxe. Eu nunca tinha vindo a Londrina.
Que bom.
Obrigado, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com a Rosiana, com a Sueli Bortolin. Né? Concordo muito com o que você falou, que essas categorias, enfim, né, essas possibilidades de criança, jovem, adulto, elas realmente ficam nada diante da condição humana que perpassa a tua obra, né? Quer dizer, essa condição que é a mesma das cavernas, né, que nós estamos aí há milênios, né, e nos debatemos ainda com relação a como sobreviver nesse mundo, e chegamos tão longe, né, não chegamos à lua, e às vezes não chegamos no coração de quem
perfeito,
mora do nosso lado,
perfeito,
né,
perfeito,
de quem vive
perfeito
conosco, quem casou conosco às vezes, né. E acho que a poesia da Rosiana, ela perpassa tudo isso, assim, perpassa essa condição, né. Então eu queria te perguntar, Rosiana, dentro do teu processo criativo, como que surge, né, por exemplo, os temas? São temas vão te inspirando pela própria vida? Você tem uma meta de cumprir? Como que seria esse processo, assim?
Bom, meta para mim é algo que eu meio que desconheço, assim. Coisas utilitárias, assim, para mim são difíceis. Mas eu acho que as ideias, elas estão no ar, né? Ninguém é dono de ideia nenhuma, nem fica inventando ideia. Então aí, de repente, você pesca. Então eu, como eu moro num lugar muito silencioso, moro em dois lugares, na verdade, né? Lá em Saquarema, no mar, em Visconde de Mauá, na montanha, profundamente silenciosas. Eu tenho muito tempo para ler, para pensar e para ter ideias. Ou seja, para pegar alguma ideia que anda por aí. Aí, quando eu tenho uma ideia, é uma delícia, porque é feito um pintor, né? Por exemplo, o Chagall pintava um quadro e ele pintava o mesmo quadro 10 vezes, ele mudava um elemento. Então, eu pego a ideia e eu vou um poema, outro. É muito gostoso isso, né? Eu gosto de trabalhar assim. Mas nada garante que eu vou ter outra boa ideia. Assim. Não adianta ter metas para isso.
Ótimo.
Vamos lá, Sueli?
Lendo a sua biografia, eu vi que você é uma menina prematura. E hoje eu vejo que essa maturidade, né, humanizada tua, tem nos deixado... Eu fico muito emocionada. E o primeiro livro que eu tive contato teu... Lá atrás, né, em década de 80, foi o Classificados Poéticos. Para quem não conhece, né, a obra vai começar a conhecer ouvindo a entrevista. Tem um livro dela chamado Fardo de Carinho. outro chama Receita de Olhar, outro Manual de Delicadeza. Então, minha pergunta é, essa é a receita para fazer poesia?
Então, a receita para fazer poesia é você viver de uma maneira poética. Eu acho que isso é uma grande receita. Sabe, a vida é uma aventura, mas a gente tem pânico de morrer. Então, a gente acha que pode controlar, né? Controlar tudo, né? Horários, isso, aquilo, vou fazer isso. Mas não é nada disso. Então, se você realmente vive a vida entregue dentro desse fluxo aí, que é uma aventura, a vida, né? Pode acabar agora. Então, posso ter um aneurisma agora e morrer agora. Então, se você tem essa consciência de que é essa coisa imensa que te é dada, sim, essa aventura, e você não sabe o que vai acontecer, o teu olhar vai abrindo, sabe? E aí você vai vendo poesia em tudo. É um jeito de viver. Eu acho que essa é a receita. Você está aberto e se entregar. E fazer o melhor possível. Eu acho que é assim. Você faz o melhor possível. E aí você entrega. E vai. E deixa acontecer. Se pudesse, um menino pularia corda com a linha do horizonte. Se deitaria sobre a curvatura da terra. Para sempre, sempre saudar o sol. Encheria os bolsos de terra e girassóis. Mas chove uma chuva fina e o menino vai até a cozinha fritar ideias. Então, aí você vê, né, num poema tão pequeno, tudo que a criança tem que visualizar, né? A curvatura da terra, a linha do horizonte, encher os bolsos de terra. E tá chovendo, ele tá entediado, então vamos buscar ideias para fritar ideias. É isso, eles entendem.
Entendem. Rosiane, você tem mais de 100 livros publicados, é uma escritora premiada. Cada onda é uma onda, quer dizer, não dá para dizer de tudo que você produziu, o que você mais gosta, tem aquele carinho especial. Como é que funciona isso para o escritor?
Olha,
e a escritora?
Quando eu faço um livro, eu estou adorando fazer, eu estou lá fazendo. Depois que o livro é publicado, eu desligo do livro. Aí eu até fico pensando, nossa, mas eu desligo mesmo, né? Eu desligo mesmo. E o livro vai e não me pertence mais. E outro dia mesmo eu escrevi isso numa crônica e num post que um amigo me disse: dona poeta, a senhora já não se pertence. Meus poemas já não me pertencem. Tem gente que faz uma pintura, uma música, uma peça, que fala o poema. Então, eu não... Eu escrevo e publica e acabou assim. Também não escrevo para ganhar prêmio. Outro dia alguém falou: ah, inscreve o teu projeto para ganhar um prêmio de leitura na não sei onde, na cátedra lá da PUC, da Unesco. Mas eu não faço esse projeto para ganhar prêmio. Eu não vou inscrever. Se alguém quiser me dar um prêmio, vai lá, toca a campainha, toma um café, come um pão e me dá o prêmio. Não vou inscrever. Então eu escrevi um poema que eu acho que está muito atual, sabe? E eu vi esse poema num muro, numa cidade chamada Guaxupé. As crianças de rua escreveram esse poema dentro de um projeto de poesia.
Cidade do Ilhéus José.
Com crianças de rua. Então é assim, cada criança que nasce em qualquer lugar do mundo, com sua história que vai ser escrita, luz por luz, dor por dor, é minha. Que sua vida se cumpra, sua morte também é minha. Então eu tive o relato de como foi esses meninos em situação de risco escreverem esse poema que fala deles no muro. Muito emocionante. Então não é meu poema, né? Eu só escrevi.
Rosiana Murray, A poeta e escritora tem mais de 100 livros publicados, muitos deles e-books gratuitos, ela disponibiliza em seu site. Trecho da entrevista ao vivo que Rosiana Murray concedeu aqui na rádio em 28 de junho de 2018, programa Modos de Vida. No áudio, Elias Vergenes. Para essa edição, usamos música da suíte Sons de Infância, de Ivan Vilela, do álbum Paisagens. Áudio completo da entrevista disponível no nosso site.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.